Você está ouvindo Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. O Brasil é o primeiro país do mundo a ganhar uma rede social voltada para a cidadania. Conheça o projeto My Fun City, Cidades Sustentáveis. Vitor Wheeler fala sobre o projeto Emil nas salas de aula. Ouça ainda os comentários do jornalista Eugênio Bussi sobre o marco regulatório da mídia. Esses são os principais assuntos do Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. No dia 17 de outubro, o Instituto Millennium realizou mais uma edição do Emil nas Salas de Aula. O evento contou com o economista Vitor Wheeler, que falou aos alunos da Universidade Federal do Ceará sobre meritocracia, economia de mercado e Estado de Direito. Wheeler nos fala um pouco sobre o projeto.
Bom, acho que o projeto é bem interessante no sentido de que ele abrange um público-alvo que ainda está sujeito a mudanças, né? O pensamento. Quando você pega pessoas mais velhas, não mais velhas, mas mais experientes, elas já têm uma visão de mundo já formada, né? Então é muito difícil você conseguir incutir certos conceitos, desmistificar certas ideias para um público mais experiente. Quando você trata com um jovem, ele ainda está se descobrindo, né? Qual a visão de mundo dele e tal. E você consegue desmistificar certas ideias que são equivocadas, como, por exemplo, liberalismo, neoliberalismo é uma coisa ruim porque causa maior aumento de vulnerabilidade externa em países periféricos, como o Brasil. Ideias que a todo momento você vê nos jornais, vê em livros, mesmo a partir de professores. Na minha visão, são ideias equivocadas. Então, esse projeto do Emil, ele te dá a oportunidade de discutir essas ideias e desmistificá-las.
E qual vai ser o tema da sua palestra?
Bom, o tema que eu vou explorar vai ser meritocracia, economia de mercado e Estado de Direito. É um tema mais amplo, né? E dentro desse tema, eu pretendo abordar algumas considerações sobre o que diferencia crescimento econômico de desenvolvimento econômico, por exemplo. Você pode crescer economicamente abdicando de certos princípios básicos, como liberdade, como meritocracia. Coisa que aconteceu na maior parte dos países, né? O Brasil e a América Latina, por exemplo, cresceram muito na década de 70 e 60, 50. Mesmo abdicando de certas liberdades, mesmo abdicando de um nível mínimo de meritocracia, né? Houve muita concentração de renda nesse período. E só que em algum momento a sociedade cobra, né? Ela cobra como? Pedindo mais meritocracia, mais igualdade de oportunidades. No Brasil, especificamente, isso veio com a Constituição de 88, né? E mais recentemente com os programas de transferência de renda, mais educação básica. A Coreia do Sul também teve um crescimento substancial nos últimos 30, 40 anos. E foi também sobre uma ditadura. Você criou instituições bastante fortes que inibiam a liberdade dos indivíduos, mas isso em algum momento foi superado. Coisa que a gente vai ver mais cedo ou mais tarde na China, por exemplo. E as liberdades são bem suprimidas, né? O Estado tem um poder muito forte sobre o indivíduo, mas isso em algum momento tem que acabar, porque isso gera tensões sociais que são insuportáveis. Assim.
Qual que você acha que é a importância desse tema para os alunos?
No caso dos jovens, eu acho que um tema importante para eles é justamente saber que a economia de mercado, apesar de ela funcionar durante algum tempo sem certas liberdades, sem o nível mínimo aceitável de meritocracia, em algum momento ela tende a incorporar esses conceitos. Então, assim, quando um jovem ele olha para o futuro dele e diz, ah, será que eu vou ter meu esforço recompensado, estudando, trabalhando, labutando? Ou será que esse esforço ele vai ser suprimido por uma série de circunstâncias? Os relacionamentos que eu criei ao longo da vida, o background familiar que os meus colegas têm, o meu sobrenome, será que isso vai ser preponderante no meu futuro? Ou não? Ou será que o meu esforço vai valer a pena? Eu acho que é um tema importante justamente por isso, para ele entender que, em algum momento, a meritocracia ela se sobressai. O meu esforço individual ele é recompensado, né? E além disso, eu também citaria que é uma oportunidade para os jovens refletirem sobre determinados problemas que na graduação acho que não é bem colocado. Porque a gente, como economista, a gente vê, tem uma visão de mundo muito econômica, muito economicista, né? E não só tanto em outras questões, como, por exemplo, Estado de Direito, né? Por que que a gente tem Estado de Direito? Por que não um Estado ditatorial? Por que democracia? Por que não uma ditadura? Então, acho que é interessante tratar esses temas para os jovens. É uma oportunidade, né? Um projeto bem interessante que pode ser ampliado para outras universidades.
O projeto Emil nas Salas de Aula tem como objetivo promover palestras e debates em instituições de ensino de todo o país. Para saber mais, acesse o site do Instituto Milênio, emil.org.br. A internet tem o poder de conectar milhares de cidadãos que compartilham opiniões, anseios e necessidades. As redes sociais ampliam esse poder e fazem com que cada cidadão seja capaz de transformar o local onde mora e construir uma sociedade melhor. Com base nessas ideias, surgiu o MyFanCity, Cidades Sustentáveis, um aplicativo que cria uma forma de participação política e cívica a partir de blogs, sites e redes sociais. Conversamos com Alexandre Sayad, diretor do projeto.
É o seguinte, o MyFanCity trata-se de uma rede social que tem um diferencial com relação às outras. Quer dizer, é uma rede social cuja a intervenção do usuário nela causa, a gente está buscando que cause uma modificação real na vida das pessoas, que não fique só na internet, né? Então, ele tem chamado de uma rede social de interesse público, né? O que consiste isso? Na verdade, é um aplicativo para iPhone, iPad ou iPod e também para Facebook. Quem não tem aparelho da Apple usa no Facebook, em qualquer computador, que você mapeia no lugar que você se encontra como está a qualidade de vida em diversos aspectos, né? Então você pode dizer como está o verde, como está a coleta de lixo, como está a questão do saneamento básico, como estão as atividades educativas, se acontece ou não, tem espaços de lazer, não tem, como é o transporte público, como é o fluxo do trânsito, como é a sinalização de rua, os semáforos, as calçadas, a qualidade das calçadas, tem ciclovias, tão boas as ciclovias, quer dizer, é um jogo, quase que um jogo interativo, onde você, de uma forma divertida, dá um retrato, inclusive pode colocar comentários, pode fazer fotos e postar fotos de como a tua região se encontra nesse quesito. Essa rede tem um diferencial que ela é conectada numa outra ponta com mais de 700 organizações não governamentais que já trabalham a questão das políticas públicas relacionadas ao município, à qualidade de vida nos bairros, ou seja, essas informações postadas por milhares de usuários, elas, à exceção das informações pessoais, que é nome e e-mail, né, mas as informações de qualidade, né, postadas pelos usuários, são disponíveis a qualquer pessoa. Tá? E, sobretudo, são disponíveis com recortes específicos para essas organizações que já trabalham as municipalidades, as comunidades. né? Ou seja, é uma forma de você, de maneira divertida, protestar e dizer, mais do que isso, dizer, ser um termômetro de como os aparelhos e os serviços públicos e comunitários funcionam na sua região, e ao mesmo tempo fazer uma diferença nessa região. A gente, o Mauro Motorim, que é o presidente do Mais Feliz e do My Fun City, e eu, que sou diretor-geral, a gente está há 2 anos. Eu sou um dos fundadores da Cidade Escola Aprendiz, com o Gilberto de Mestre. Eu venho de mais de 10 anos aí com trabalho social, né? Mauro, ele vem do mercado publicitário, mas sempre interessado nessa questão social. A gente está há 2 anos desenvolvendo um movimento junto, que é o Mais Feliz, que se propõe a fazer ações ligadas ao bem-estar social e, sobretudo, a eventos para financiamento de ONGs que trabalham com a cidade. Fizemos algumas plataformas online também de troca de livros, mas sempre ligadas às questões urbanas, em melhorar a cidadania, que a cidadania vem de cidade, né? Mesmo radical, não é à toa, assim, a vida na instância mais próxima acontece na nossa rua, né? A política na instância mais próxima é a política da nossa rua, né? Então, há 2 anos já que a gente tem criado algumas ações relacionadas a essa questão. O My Fun City foi uma consequência disso, quer dizer, a gente estava pensando como a tecnologia poderia ajudar mais efetivamente a questão urbana, questão da qualidade de vida. E o desenvolvimento do My Fun City foi uma ideia que surgiu conjuntamente e também com o jornalista Gilberto de Menstein, que está em Harvard nesse momento, estudando essas questões de tecnologia e cidadania também. Então, quer dizer, foi meio que uma ideia coletiva que a gente bancou, literalmente, essa ideia. A gente quer, por enquanto, as informações vão estar abertas a qualquer um. Tá? Daqui a um mês elas vão estar no site. A gente está esperando ter uma massa crítica, uma quantidade de informações mais razoável para liberar um acesso. Vai bastar um cadastro no site para você puxar por cidade, por bairro e tal. A gente quer entregar a informação, a gente já está entregando uma informação mais inteligente, mais analisada, mais recortada, para as ONGs que trabalham com essas questões. Para o poder público, a gente também quer fazer isso. A gente está pensando ainda em como. A gente já tem os canais abertos e tem a vontade do poder público receber. Mas a gente não quer fazer isso de uma forma eleitoreira e pouco confiável. A gente não quer que esses dados sejam usados para isso, né? Então a gente ainda, como tá, a gente tem uma semana de projeto, né, só, a gente está estudando ainda como a gente vai fornecer, talvez de forma inteligente, assim como a gente está fornecendo para o Movimento Nossa São Paulo e outras organizações, como a gente pode fornecer inteligentemente essa informação para o poder público. Mas, assim, como o poder público faz parte da sociedade civil, ele, se quiser, baixa do site, tá? Vai estar aberto para qualquer um. Mas, assim, a gente também quer fazer um direcionamento para as prefeituras. A gente está estudando como fazer esse direcionamento. E acho que a diferença desse projeto, ser relevante ou não, está nas pessoas participarem, né? Não adianta, a gente está com bastante usuário, nem vou divulgar número porque isso para a gente agora não é o mais importante, mas a gente já está com muito usuário para uma semana, eu diria milhares, já passou das casas dos milhares, mas a gente quer que cada vez mais gente utilize o My Fun City. Então, no Facebook é só procurar My Fun City, que você acha, e a partir do dia 19, procurar My Fun City na Apple Store, quem tiver iPhone, iPad ou iPod, baixa de graça o aplicativo e usa de graça também.
O marco regulatório dos meios de comunicação será o tema de uma série de seminários do Partido dos Trabalhadores. O partido tem convocado a sociedade e a militância para discutir a regulação da mídia durante o 4º Congresso Nacional. O jornalista Eugênio Bussi falou ao Instituto Millennium sobre o assunto.
A minha opinião é de que há uma confusão em torno desse debate todo. Em primeiro lugar, porque as democracias, tem instituições que regulam as operações e as atividades de mercado desse setor chamado genericamente de mídia, em especial no setor da radiodifusão. Isso porque as emissoras de rádio e de televisão são concessões públicas, prestam serviço público, de acordo com a Constituição de vários países, e as define assim, e também porque elas exploram canais e frequências que são limitados, têm um espectro limitado. Então, essa atividade econômica só é viável se houver um mínimo de disciplina posta pelo Estado. Então, aí há um primeiro aspecto da confusão. Não há radiodifusão sem nenhuma regulação. Até no Brasil nós já temos regulação sobre isso, porque senão esse setor é viável à exploração econômica, seria o caos. Falar-se em aperfeiçoamento da regulação nesse campo é algo sensato, necessário no Brasil. A nossa legislação em matéria de regulação da radiodifusão é atrasada se comparada com os Estados Unidos, com o Reino Unido, com vários países da Europa, com o Canadá. Então, precisa uma atualização aí, sim. Agora, esse é um ponto da confusão. Muitas pessoas fazem resistência a isso, mas por um susto ou por uma apreensão injustificada, e teriam, na verdade, se querem uma sociedade democrática, deveriam apoiar o aperfeiçoamento da regulação do setor de rádio de. O segundo ponto de discussão vem do outro lado. Existe, sim, entre aqueles que defendem uma revisão dos marcos regulatórios do Brasil, uma vontade de censurar a imprensa. Não todos os que defendem esse aperfeiçoamento são partidários de controle sobre os conteúdos. Mas há nesses setores, em toda a América do Sul, não só no Brasil, uma tentativa de permitir que o Estado, e mais especificamente o governo, através de tentáculos diretos ou indiretos, possa exercer pressão sobre as editoras segundo o conteúdo veiculado por essas editoras. Isso é outra confusão e ela distorce e rebaixa o ambiente democrático no Brasil. Então, nós não podemos rejeitar em bloco a tentativa de aperfeiçoar os marcos regulatórios, esse aperfeiçoamento necessário, mas devemos manter um certo espírito de atenção, um estado de alerta com relação a nome de um aperfeiçoamento desses marcos regulatórios querem por mecanismos de intimidação da imprensa em geral e da radiodifusão em particular. Há duas confusões, cada uma de um lado, e se nós superássemos essas duas confusões, a qualidade da nossa discussão seria incomparavelmente superior.
A gente tem no Brasil, por exemplo, problemas como coronelismo eletrônico, né? Principalmente no Nordeste, assim, conglomerados de mídia que pertencem a políticos. Então, deveria haver também uma reforma política nesse sentido, né? Também não adiantaria só um marco regulatório.
Não, ele resolveria, sim. A Constituição estabelece, dá indicações muito sólidas de que parlamentares não podem ter concessionários de serviços públicos. Precisa checar o número do artigo da Constituição, mas talvez seja os 56 artigos da Constituição, dá um indicativo bastante claro nessa direção. que a lei ordinária pode regulamentar essa parte. Nós estaremos falando aí de lei regulamentar e lei ordinária, pedindo de forma ainda mais clara, mas esse impedimento já existe, que parlamentares controlem ou sejam proprietários dessas empresas com ingerência na gestão. Então, isso é um dos problemas que é preciso resolver no Brasil. Ele é tratado com cinismo pelas alas dos diversos partidos políticos, pelas chamadas oligarquias, são de fato oligarquias em algumas regiões do Brasil, que constituem empresas não com a finalidade de prestar serviço público e de ter uma atividade comercial próspera e saudável, apenas com a finalidade de exercer ali uma espécie de controle de cabresto eletrônico sobre populações, em geral pobres, desinformadas. Então, isso se pode, isso é um tipo difícil da vida pública e da vida ativa no Brasil, que pode ser superada mediante uma legislação e uma atuação do Estado regulador responsável. Então, isso é possível fazer, e isso está no âmbito de um bom marco regulatório. Pode ser resolvido no âmbito de um bom marco regulatório, democrático e tudo mais. Em nenhum momento o marco regulatório trataria de controle de conteúdo, o que é inconstitucional, que é antidemocrático, vem da liberdade. Mas ele pode impedir essa promiscuidade entre poder público e a empresa, impedir entre igreja, partido político e emissora de radiodifusão, pedir a formação de bancadas de proprietários de radiodifusão e ao mesmo tempo, interesses empresariais e interesses políticos acima das diferenças partidárias entre eles, pedir propriedade cruzada, além de uma certo grau, como acontece já em várias democracias do mundo aí. Então, isso pode caber dentro do escopo de um bom projeto regulatório, desde que também debatido com calma, serenidade, com as legítimas envolvidas.
E assim encerramos o Millennium em Revista. Acesse o site do Instituto Millennium, imil.org.br. Lá você encontra artigos, entrevistas e informações sobre nossos eventos. Instituto Millennium. Os melhores fins são construídos a partir dos melhores princípios. Você ouviu Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Assine nosso podcast no iTunes ou baixe diretamente nosso site imil.org.br/podcast.